Queria, antes de mais nada, cumprimentar os alunos que nos visitam, as alunas, agradecer a presença de todos, desejar que tenham boa passagem aqui por Brasília, já que são do Colégio Meta de Goiás, salvo engano. Exatamente. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu volto à tribuna do Senado para tentar falar um pouco sobre o que vem ocorrendo no nosso país nos últimos dias, quando estamos às vésperas das eleições municipais. Não são eleições menores. Tem um ditado que fala que todos nós moramos em alguma cidade do país, em algum município. É o lugar onde residimos, é o lugar onde vivemos. E são eleições que afloram, ou fazem aflorar mais, as diferenças. Alguns chamam de eleições paroquiais. Mas nem por isso são eleições menores. Ao contrário, eu, como ex-prefeito, entendo que são eleições da maior importância, tendo em vista que é ali que se pode iniciar um processo de mudança. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, aliás, escreveu na sua história um modo petista de governar cidades, e foi a partir das cidades que nós começamos a nos credenciarmos para governar o Brasil. O PT fez escola fazendo boas gestões nas prefeituras. Eu, sem falsa modéstia, me incluo como prefeito de Rio Branco entre aqueles que, de alguma maneira, procuraram inovar a maneira de governar, com inversão de prioridades, estabelecendo princípios fundamentais em consonância com a redemocratização do país, transparência, orçamento participativo, prioridade para os mais necessitados e inovação na gestão. A minha gestão em Rio Branco me credenciou depois para assumir o governo do Estado e depois para ter o privilégio de alcançar um mandato de senador da República. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqueles que me acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu confesso que, mesmo já estando alguns anos nessa estrada da vida pública, ainda me choca ver o Brasil sendo tentado a levar, ou alguns tentando levar o Brasil para uma verdadeira armadilha, a armadilha da intolerância. Não é a primeira vez, mas nós temos que registrar aqui da tribuna que é, da mesma maneira, inaceitável que venhamos assistir passivamente às manobras, à sabotagem, o abuso do poder que todos nós ajudamos a institucionalizar nesse país, que é o poder da liberdade de expressão de todos. A manipulação de alguns setores da imprensa às vésperas de uma eleição, envoltos numa atitude de querer interferir, interceder no julgamento que está na responsabilidade da mais alta corte de justiça do país, é inaceitável. Setores da elite brasileira nunca aceitaram que o Brasil fosse governado por uma figura como o presidente Lula. E pior ainda, ficaram mais revoltados ainda quando o presidente Lula, na presidência, fez sucesso. Dividiu o Brasil antes e depois de seu governo. Perante o mundo, perante os brasileiros. Ontem, na outra tribuna dessa casa, no Senado Federal, o senador Requião, que é um dos homens que nos faz prestar atenção no que fala nessa casa, fez um discurso histórico aqui. Eu, que na semana passada tinha feito uma fala modesta de quem é recém-chegado aqui, De alguma maneira, fiquei impressionado com a lucidez do senador Riquião em vir aqui repor a verdade. Com a sua maneira muito própria de agir, de se posicionar, de falar, com a sua inteligência, ele deixou bem claro. E eu faço questão aqui de me reportar, pelo menos a uma pequena parte do seu pronunciamento. O senador Riquião falou aqui na tribuna ontem, e eu repito, aspas, a oposição não perdoa e jamais desculpará a ascensão do retirante nordestino à presidência da República. A ascensão do metalúrgico, talvez ela aceitasse, disse Riquião, mas não a do pau de arara. Foi mais adiante. Este não. Uma ressalva, disse o senador Riquião. Quando digo oposição, o que menos conta são os partidos da minoria. O que mais conta, o que mais pesa mesmo, é o que significa e o que é o que significa, é o significante é a mídia. A mídia, ou parte dela. Aquele seleto grupo de 10 jornais, televisões, revistas, rádios, que consomem mais de 80% das verbas estatais em propaganda. Aquele finíssimo, distintíssimo, palavras bem próprias do senador Riquião, grupo de meio de comunicação que está fazendo, de fato, a posição oposicionista nesse país, já que a oposição está profundamente fragilizada, como resumiu, com sinceridade e desenvoltura de quem sabe e manda, citou o senador Riquião, a senhora Maria Judite Brito, presidente da Associação Nacional de Jornais. Essas palavras do senador Riquião, acompanhada de um discurso que faz uma análise do país, das mudanças promovidas pelo governo do presidente Lula, e ela veio com autoridade, porque o senador Riquião é um crítico do que ele chama de deslize do próprio governo. Mas ele não deixa de fazer um paralelo interessante quando ele compara os 8 anos do presidente Lula com os 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele pega por todos os aspectos. Tem alguns que é mais fácil de entender. Crescimento econômico. Menos de 2% em 8 anos no governo do PSDB e quase 4% nos 8 anos do governo do presidente Lula. O senador Riquião trouxe aqui números que são inquestionáveis. Da inclusão, da geração de emprego com carteira assinada, do respeito que o Brasil resgatou perante o mundo. Mas tudo isso, uma constatação, Sua Excelência, os fatos não são suficientes para que alguns, pelo menos, reconheçam que o presidente Lula merece respeito pela história de vida que tem, pelo governo que fez e pela postura que adotou e adota como ex-presidente da República. Eu vim aqui, senhor presidente, para falar que, mesmo levando em conta que boa parte do que se ouve, do que se lê nesse país, lamentavelmente, está contaminado com as vésperas da eleição, nós não podemos calar diante disso. Não dá para ver as distorções dos fatos diariamente sem, pelo menos, cobrar uma razoável coerência. Nós estamos aqui, eu estou falando na Praça dos Três Poderes. Niemeyer, quando foi construir, idealizar com Lúcio Costa essa cidade, onde simbolicamente instalar as instituições mais importantes do país. Ele estabeleceu critérios. É só olhar para a Praça dos Três Poderes em Brasília. Olhando da Esplanada dos Ministérios, você vê bem na frente e mais ao alto o Parlamento Brasileiro. A Câmara e o Senado. Uma Casa do Povo e outra Casa da Federação. Mais abaixo e ao fundo, o Executivo. Palácio do Planalto. E mais abaixo e ao fundo, o Judiciário. Não estou diminuindo nem o executivo, nem o judiciário. Aliás, minha história inteira foi construída até hoje, salvo esse mandato de senador, no executivo. Eu estou apenas estabelecendo aqui uma constatação da lógica de Lúcio Costa e de Niemeyer. E não foi à toa que eles colocaram o poder legislativo mais à frente e mais ao alto. Eles atenderam a Constituição, estabelecendo com isso que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Óbvio, óbvio, que quando olhamos as pesquisas de hoje, o poder legislativo, lamentavelmente, está colocado com muito desgaste diante da opinião pública. Agora, a onda para alguns é endeusar os ministros do Supremo. Endeusar os ministros do Supremo, para mim, é desrespeito com o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser tratados por todos nós com respeito. Ontem, eu vi um indicado sendo tratado com desrespeito nessa casa, pela oposição, que agora se arvora como atendendo uma determinação de setores da imprensa brasileira, que querem estabelecer a composição do Supremo, o calendário de trabalho do Supremo Tribunal Federal e o conteúdo dos votos no Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é desrespeito com a mais alta Corte de Justiça do nosso país. A presidenta Dilma faz a indicação de um ministro do STJ, o ministro Teori. Um ministro que tem demonstrado, com seus atos, ganhou de toda a imprensa desse plenário os maiores elogios. Mas quando se estabeleceu um calendário de votação do nome do ministro indicado, muito parecido e num prazo muito maior do que das indicações quando o PSDB estava no governo, lá imediatamente se faz um levante dizendo que por trás disso estava um suposto esquema para fazer interferência no julgamento que ora o Supremo acolhe. Esse tipo de situação não engana ninguém. Está contaminado pela véspera de eleição e é, para mim, um desrespeito com uma das mais importantes instituições do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Estava um número enorme de ministros do STJ, seus colegas aqui, para prestigiar a sabatina. Acho que o ministro Teori foi desrespeitado no Senado ontem, porque tentaram envolvê-lo num debate que é próprio de oposição e situação, mas não é próprio da indicação de um ministro para a mais alta Corte de Justiça do país. A Praça dos Três Poderes acolhe aqui o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nos últimos anos, há uma tendência perigosa no país de supervalorizar o trabalho do Judiciário. Aliás, eu diria que nós estamos tendo uma situação que, para mim, até me preocupa bastante. Eu ando esse Brasil e identifico, de vez em quando, promotores, juízes e até ministros querendo virar político, se arvorando a serem engenheiros da política. Quando eu vejo isso, me preocupa, porque acho que é um desserviço ao papel que eles têm que cumprir, que é de guardar a Constituição e as leis. Mas o nosso país vive uma situação que é bastante delicada. Falei aqui semana passada. Estamos tendo agora o julgamento do Mensalão. Alguns dizem, Mensalão do PT. É incrível a coincidência de o julgamento acontecer na véspera de uma eleição.